Chico, cadê essa entrada genial? A gente tá gravando.
Somente por amor a gente põe a mão. É isso aí! É de novela hoje, né? Que é que a gente vai falar, não é?
Não, Bilu, tá errado isso aí. Leia seus e-mails.
Droga!
Leia o roteiro. Esse podcast é inteiro roteirizado.
É do que é hoje,
hoje gente. A gente vai falar de pepino, banana, que mais?
Ah, e séries inglesas? Então, vamos começar de novo com séries inglesas. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, né? Que coisa mais inglesa que Beatles?
Chicolice é todo musical.
Oi, Brasil, é uma honra inenarrável, enorme estar aqui com você. É um prazer largo, é um prazer que abraça, que invade a gente. Obrigado.
Eu queria dizer oi, Inglaterra, e hoje tem participação do Du, que faz tempo que não grava com a gente. Aí, Du.
Ai! Gente, eu estou aqui já me preparando pra ser temporada de RuPaul's Drag Race no UK, né? Porque isso precisa acontecer
RuPaul's
logo.
RuPaul's Drag Race!
Ver as drags.
Start your...
Claro, gente. Tô só esperando, porque aqui no, essa temporada de agora está meio fraquinha. Não,
eu ia falar muito isso. Eu tô esperando essa temporada começar até agora.
Fizeram alguma coisa errada. Eles falaram que o negócio vinha bombando. E até agora, eu acho que não conseguiram ligar a engrenagem lá do carro do RuPaul, não. Porque,
essa temporada esqueceu o canudo, né, gente? Vamos falar a verdade. Foi isso que aconteceu.
Esqueceu.
Mas a diferença é que tem estatuazinhas da RuPaul, tá? Nenhuma outra teve, essa tem, e eu quero a minha estatuazinha. Então,
dá pra
só deixa isso aqui bem claro.
Será que o Chico vai comprar uma estátua do RuPaul? Ou será que o Duque vai ganhar?
Que estátua é essa? Eu não entendi essa. Por que dessa estátua?
É tipo um prêmio de consolação, né? Você não ganhou.
O canudo, pega o canudo!
É o canudo deles, né? Só pode. É o canudo.
Esqueceu, lembra?
Porque não dá.
Mas então, a gente decidiu fazer esse podcast pra falar das séries inglesas. A gente tava ensaiando falar do Casual Vacancy, que é o Morte Súbita, né? Em português, da JK. E também tem Cucumber, Banana, Downton Abbey.
Mas fala de Tofu, não, né? Eu nunca nem vi assistir esse negócio do Tofu, que era aquela extensão das séries ligado na parte de mídia social, que era no YouTube. Quero dar por eles falando sobre as experiências daquele episódio da semana.
Ainda bem que você veio, porque eu não assisti nem Banana, nem Cucumber, nem Abóbora, nem nada.
Eu vi Banana, eu vi Cucumber, não curti muito Banana, não curti muito Cucumber.
Nossa, o Chico não curti Banana é porque tava ruim essa banana, hein?
Olha, eu vou falar uma coisa, assim, não que eu esperava mais. Tá. Tem uma coisa que me irritou um pouco, que os protagonistas do Cucumber, que é a série principal, que ela tinha 42 minutos.
Pra quem não sabe, são duas séries de temática gay, séries inglesas, né?
Exato, foi o mesmo criador do Queer as Folk.
Exatamente, que pra quem não sabe também, Queer as Folk é original da Inglaterra.
Mas assim, é meio complicado explicar essa série do jeito que elas vieram. Porque, assim, os protagonistas do Cucumber, que foi a principal, vamos dizer assim, eu achei que eles não tinham nenhum carisma. Nenhum. Era muito engraçado que eu assistia a série e eu não queria saber o que estava acontecendo muito com a vida dos protagonistas. E aí, o que que acontece? Aí o negócio foi crescendo e aí o episódio foi passando.
A banana foi ficando grande, né, gente? Cresceu.
E o...
Como sempre cresce,
e o episódio,
né?
O episódio não seguia pra lugar nenhum. E aquilo foi me irritando.
Tava meio Looking, resumindo, né?
Mas olha, vou te falar que eu gostei do primeiro episódio de Looking. E o primeiro episódio de Cucumber me deixou com o pé atrás de assistir o resto. E assim, aí o que que aconteceu? Eu assisti o Cucumber e aí eu fui direto pra assistir o Banana. Porque eu não assistia um sem o outro. Porque eu sabia que... Eu não sabia exatamente como ia funcionar, mas no primeiro episódio eu já sabia que eles tinham ligação. E eu realmente vi ligação.
É tipo assim, é tipo RuPaul's Drag Race Untucked. Você tem que ver um e ver o outro pra entender o contexto geral ou não?
Mais ou menos. O que que acontece? Cucumber e Banana são os estágios de eleição de um pênis. E aí eles explicam isso no primeiro episódio do Cucumber, que fala os estágios. Quando o cara é muito novinho, ele é um Cucumber, que é um pepino, que é um negócio enorme, duro e vigoroso e essas coisas todas.
Jura? Sério, Kevin?
Sim. Sim, no primeiro episódio eles explicam isso.
Tá com saudade, né, Chico?
Prossiga.
Banana, tem duas fases de banana. Uma que é uma banana
com casca e sem casca. não?
Exato. Não, alguns preferem pão casca, né? Outros preferem usar casca pra fazer uma farofa,
um
casca, né?
E outros já preferem uma banana judia, né?
Né? É, não. É, pra falar a verdade, eu confundi. O tofu é dos velhos. Que quando é meio, que é meio molenga,
que já
sabe?
Tá fudido, né?
É. Banana.
Não, é porque é
que tem a banana descascada, que é aquela banana aqui, sabe? Que é um pouco mais ou menos, sabe? Tem uma que não é tão firme. E a outra que é a banana mesmo, que é a firme. E que a câmara
claro.
É o mais vigoroso.
O pepino.
É o que todo mundo quer, né? Na salada.
É.
Dia. Depende. Depende o dia. Tem dias que a gente acorda querendo uma banana. É, tem dias que a gente
queria um
acorda
tofu.
Querendo um pepino. Não. Tofu a gente nunca quer.
Tofu é difícil
tofu
querer.
Gosto, né, gente?
É tofu é difícil querer.
Aquela coisa sem gosto, sem sal.
Você
tem gosto de sala de chinelo,
você vê,
gente.
Né, que tofu...
Sala de havaiana.
Não, eu nunca comi tofu. Não, minto, eu já comi tofu, mas tipo...
Já comeu tofu? Já? Pera, em que sentido já. Você tá falando?
Não. Em que sentido que você tá falando que comeu um tofu?
Se você estiver falando então. Que comeu um tofu na fila da liberdade, ok.
Ok.
Se não, muito
eu detalhe. Eu não comi tofu na fila da liberdade, mas eu comi
oh,
tofu
meu Deus.
No yakisoba.
Peraí, yakisoba é tipo um lugar que as pessoas
yakisoba
vão...
Yakisoba é um
ficam...
bairro gay lá do Rio.
Ah,
não,
verdade.
Yakisoba é a liberdade do Rio,
é
né?
É tipo Autorama, louco. Ai, gente, que putaria. Só tem biscate. Esse podcast tá muito hétero hoje.
Olha, eu também acho. A gente
faltava de... Ana, né? Aqueles. Faltava Ana.
Faltava Ana, é ótimo. Ai, gente, vou falar. Continua, Dudu.
Continua a
gente
receita.
Vai parar de rir.
Aí tem banana, tofu, pepino.
Pepino.
E aí tem esses três tipos. E o óbvio que o senhor, o protagonista da série, ele é tofu. Só que ele é apaixonado por ver os caras no mercado. Pra você ter uma ideia, tipo, praticamente todos os episódios do Kokamba, que era o principal...
Pera, no mercado agora eu confundi. No mercado, isso você...
Literalmente, quase todos os episódios começava ou tinha uma parte que o protagonista, o velho lá, o Henry, ele tava no mercado e ele ficava olhando os caras passando e olhando o volume dos caras.
Olhando as malas, né?
Sim, olhando todas as malas possíveis e impossíveis. Tinha muito essa relação teórica dessa coisa de você ser o mais velho, ser velho ou ser novo, porque ele era muito vigoroso. Ele não era muito vigoroso, não. Ele não era nada vigoroso. Mas ele ficava olhando muito pros homens o tempo inteiro. E ele tinha desejos. Só que ele tinha um pequeno problema.
Pequeno, inclusive pequeno.
Não, ele nunca fez sexo na vida dele.
Ah, achei que era outro.
Ele só fazia preliminares e pronto. E ele tava casado há 9 anos, ele nunca fez sexo.
Gente, como alguém casa e nunca transa?
Ele falava que ele não conseguia, não se sentia confortável. Mas ele se masturbava todo dia pela janela, que dava pra ver do outro lado da rua. E o marido dele tava doido pra dar.
Gente, inglês.
Pois
sem
é,
né?
Isso eu vi.
O primeiro episódio foi bem assim, sabe? Meio que contando.
Peraí,
Chico, história.
Você viu alguém se masturbando pela janela?
Olha, não vamos entrar em detalhes, por favor, mas vamos dizer que a gente mora no interior de São Paulo e aqui tudo acontece, entendeu? Interpretem como quiser essa minha fala, ok?
Tá bom.
Ou seja, os vizinhos do Chico todo ficam tocando alguma coisa de janela aberta. A gente teve que controlar porque é um podcast de família, não pode.
E o Du tá gravando no trabalho dele, gente. Imagina que.
Eu imagino, já pensou o patrão chega e fala assim, ó. O que tá acontecendo aqui, Du?
Não, graças a Deus, ele não. Ele já foi embora há bastante tempo. Mas ainda tem professor aqui na escola hoje. Mas ele vai embora daqui
Deus.
A pouco.
É uma escola ainda por cima?
É um curso. Eu fico trabalhando aqui na recepção, na administração disso aqui. E tô aqui na frente, mas.
Okay.
E aí, é assim, né? Um podcast familiar e um ambiente escolar. E eu estou falando essas coisas, mas tudo
bem. Eu diria que é um podcast de dieta, né? Pra quem tá querendo emagrecer.
Exato. Banana, pepino e tofu.
É, misturar uma dieta.
É uma dieta.
Agora, que bizarro a parte da internet ser justo com os velhos, né? Tofu, geralmente... rede social é tão mais pra jovem.
Eu vou falar uma coisa. Eu não assisti o Tofu, que era essa parte ligada pro YouTube e tal. Mas, pelo que eu vi, era o seguinte. Por exemplo, tinha algum assunto principal no episódio. E aí, vários atores, várias celebridades e atores da série mesmo iam e contavam as suas experiências relacionadas àquele assunto que tocou no episódio daquele dia.
Ah, então era algo mais
eu não assisti, então não tenho propriedade pra falar. Era uma coisa mais livre, sabe? Era como se fosse um programa. Eu não lembro, mas eu acho que eram 20 minutos, 25 minutos. E aí eles falavam sobre o que tinha acontecido, essas coisas todas. E era depois, tipo, tinha o episódio do Cucumba, que era o primeiro. Depois tinha o Banana. E depois tinha o Tofu no dia seguinte no YouTube. Eles liberavam. E era com os assuntos. Até tinha um ator pornô que fazia participação no, fez participação em dois ou três episódios do Tofu, comentando de experiência sobre umas coisas lá.
Isso porque você não assistiu o Tofu, né?
Imagina.
Eu comprava na Fnac, né? Então não dava pra ficar, não dava pra não assistir tudo. E aí, o que acontece? Na Fnac, eles sempre colocavam aquelas propagandinhas que esse canal lá do Reino Unido passa, o E4. E sempre no final, quando tá subindo os créditos, tem uma janelinha falando sobre o próximo episódio e os programas, né? Aí eles falam, você não pode deixar de assistir Banana, que daqui a pouco, falando da história de não sei quem, e o Tofu. Aí o Tofu sempre mostrava a imagem do pessoal, dos atores do seriado e do resto dos atores falando e essas coisas. E coisas super normais, sabe? Eles estavam super descontraídos, sentados, né? Como se estivessem fazendo uma entrevista, falando essas coisas com alguém.
Entendemos.
E você também assistiu a série, né? As duas, tipo, que você tava vendo?
Eu comecei a ver Cucumber, sei lá como fala isso, Pepino, e vi Banana, vi uns três episódios. Banana me irritou muito, aquele protagonista Nossa, ele era insuportável. O episódio piloto eu achei muito ruim, quando ele vai visitar os pais, e ele faz todo... Os pais super aceitam ele, mas ele, pros amigos, falam... Ah, o que que tem? Ai, meu Deus, fala.
Ele não é o protagonista. No episódio...
Banana?
Cucumber, o que que acontece? O Cucumber é direcionado pra vida do Henry e do Lance, que são os casados. E os amigos dele.
Os tiozões.
O Dean, que foi aquele primeiro do Banana, ele faz parte do elenco do Cucumber também, como o Fred também faz elenco do Cucumber, que eles fazem do elenco principal. Então, por isso que o primeiro episódio foi meio que ligado em todos eles. Mas no Banana, a cada episódio, eles tinham um jovem diferente contando a sua história.
Entendi.
Então, era ligado...
É, porque a outra série, ela é mais pra o elenco de apoio, não é isso?
O Banana...
Eu tinha entendido isso também. Mais alguém.
O Banana é elenco de apoio que tá contando a sua história e, de alguma forma, eles estão ligados no episódio principal do Cucumber.
Ah,
e o Cucumber é a história, teoricamente, é a história mais linear. O Banana, não. A história é meio que, sabe, fora de eixo. Tanto que o terceiro episódio, se eu não me engano, ele é de um casal de meninas que elas começam a namorar e aí elas têm uma coisa delas que acontece, elas estão numa festa que aconteceu no primeiro episódio do Cucumber. Então, assim, é uma coisa meio que fora de linha. Não tá dentro da história do Cucumber, mas ele também. Mas ao mesmo tempo ele tá dentro.
É, não é paralelo, né? As histórias se cruzam em alguns momentos. É.
Assim, a série ela foi bem desenvolvida, no final das contas. Mas os protagonistas do Cucumber, eles não tinham carisma.
Não empolgaram. Não empolgaram.
Eles não tinham carisma nenhum. E isso deixou, sabe, deixou a desejar, porque você vai assistir uma série, você quer assistir a série porque você tá vendo aquela história deles, aqueles atores que estão desenvolvendo uma história que você quer saber o que vai acontecer. Assim, normalmente é o que acontece, mas nessa série não aconteceu desse jeito. Eu acho que os protagonistas deixaram muito a desejar. Já o Banana, não. Já o Banana eu acho que foi uma coisa mais, sei lá... Eu acho que ela apelou mais, até por ser um público um pouco mais jovem, então eles conseguiram apelar um pouco mais.
Talvez não tenha acontecido justamente isso que você está falando, Du. Por ser uma série focada mais no pessoal mais velho, talvez não tenha ocorrido essa identificação como ocorreu no seu caso com Banana, né? Não pode ter acontecido isso.
Eu acho que foi. Pode, mas assim, eu acho que, por exemplo, eu tô aqui olhando no Wikipedia e eles estavam, só pra que eu fui checar um negócio aqui, e literalmente, a audiência do programa só foi caindo. Tipo, o último episódio foi, tipo, 0.58 de viewers no dia que o episódio foi ao ar. Então, assim,
é pouquíssimo.
Os episódios não tiveram.
É bem pouco, né?
Não tiveram muito. Muito! Porque é uma série que você espera que tivesse um apelo maior. Ainda mais pelo autor da série, sabe? Pela história que eles deveriam estar contando. E não rendeu.
Não tinha.
Mas me fala uma coisa. O elenco dessa série, pelo menos, é bonitão? Porque
então,
geralmente elenco de série inglesa não é muito legal, né? Eu acho que o único bonito foi o cara que acabou indo pro Looking, né? Que é série americana.
Do Pepino não era bonito. Mas o do Banana não. Tinha o Fred, que era maravilhoso. O Fred era o lourinho. Eu era apaixonado
lourinho.
Pelo Fred. Sim. E ele também era, que também era do Pepino e tal. E, mas do Pepino, assim, era meio difícil você ter alguém que chamasse muita atenção. Tipo, porque era todos eles estavam na idade dos 50 anos, praticamente.
Não, tava então, assim, vendo. Quer dizer que as pessoas,
totalmente
pessoas de 50 anos não são interessantes, então esse
não.
É cedo.
Magoadíssima.
Não,
eu quero
dizer que, tipo, as pessoas que totalmente são íntios, 50
and
something, sabe? Se você
não
é
mexe
gato
com a faixa etária do Chico, do...
Eu vi o lançamento,
não,
eu vi
assim,
o lançamento de Senhor dos Anéis, viu? Me respeite.
Eu fazia vigília quando saía.
Mas não, mas sério, assim, não tô falando que eles são feios por causa disso, mas eles têm esse tipo de beleza. Você vai ver,
o
cara
não, ele via lançamento do livro, não do filme, viu?
É.
Gente,
o tudo entendeu isso ainda.
Voltando, desculpa que eu te interrompi com esse breaking news super importante.
Desculpa.
Não, mas eu precisava saber disso, né? Não podia ficar sem saber disso.
Exato. Agora você já sabe que Chico é tofu, né?
Né?
Oh,
já
não vem. Chico não é tofu, tá, gente? Só pra constar aqui, tá? Chico é quase cucumber, tá?
Olha.
Quase cucumber, quase.
É porque eles não colocaram o legume mais importante, que é a berinjela, gente, por favor.
Ou o nabo, né? Eu acho que o nabo é muito...
Não, não. No meu caso é berinjela.
Nabo? Até botar o
nabo
nessa história.
É. Não, berinjela, gente, berinjela. Desculpa.
Oh, mas você sabe, berinjela é meio mole.
Não necessariamente,
é
criança.
Que você olha, você fala, meu Deus, tem que pegar isso com as duas mãos. Aí você pega, você fala, ixi,
não necessariamente,
exato.
Crianças. Eu não queria falar nada pra não constranger a família brasileira aqui, mas...
Olha que os crentes vão fazer protesto com o nosso podcast.
Chicão Pé de Mesa, ó, Chicão Pé de Mesa não foi um apelido que eu ganhei à toa, tá?
Ai, meu Deus.
Olha ele fazendo propaganda pro Brasil. Como é que pode essas pessoas hoje em dia?
Gente, ó, só queria dizer o seguinte, esse podcast... Não é gay, tá? Ele é sobre séries inglesas. Aconteceu de começar falando de pepino, banana, mas aguarda que a gente vai falar de outras séries.
Continuando.
Assim, eu posso contar um spoilerzinho do final?
Pode, conta aí.
Porque assim, o Lance, que é o namorado do Henry, o Lance é o que é o negro, que é o marido do que ficou sem sexo durante 9 anos, porque o marido não queria... Eles acabaram brigando e se separaram, porque o Lance, eles foram pra uma balada, querendo reinventar o amor deles, foram pra balada, eles queriam fazer a três, aí quando chegou lá, o Henry, que era o principal, o mais velho, ele ficou desesperado, porque ele não queria fazer sexo, e aí ele chamou a polícia pra prender o marido e o cara que fazia a três com eles. E aí foi uma confusão, nisso eles se separaram.
Isso foi de piloto, não foi, né?
Não, isso foi no piloto ou foi no segundo episódio, eu acho. E aí o que que acontece... foi no piloto, exato, foi no piloto. E aí o que que acontece? Eles brigam e o Henry vai morar na casa dos dois meninos, que é o Dean e o Fred, que eles moram no, meio que no subúrbio de... Eu não sei onde que é a cidade que eles moram agora. Eu acho que é... Que seja, mas enfim, e aí o que que acontece? E aí nisso que o Lance fica em casa e o Henry sai de casa, o Lance começa meio que querer experimentar a vida... Só que ele não sabe como mais paquerar, não sabe como fazer esse tipo de coisa, só que ele se interessa por um hétero do trabalho dele.
Olha aí, toda errada essa bicha, gente.
Quem nunca? Sim. Quem nunca, gente? Quem nunca?
Quem nunca quis ter um hétero, né?
Tem um grande problema aí. O hétero, que era alegadamente hétero, ele começou a deixar o Lance, tipo... Ele dava corda. Só que depois ele meio que se arrependia. Aí, depois de uns episódios, eles foram pra casa do...
Ele era católico.
Que eu esqueci o nome. Do Daniel. Eles foram pra casa do Daniel, que era o hétero. E aí o hétero se masturbou na frente do Lance. E o Lance ficou louco.
Já queria cair de boca no pepino. Ou na banana.
Queria, assim, e o Daniel não deixou. Aí eles foram sair, foram pra uma balada, pra um monte de bar gay. E porque o Daniel queria ver a noite, porque queria sair de casa e tal. E aí ele foi e saiu junto com um amigo, que aparentemente era amigo só. E eles foram parar na casa do Daniel de novo. Quando eles foram parar na casa do Daniel, o Daniel foi, ele tava meio arrependido, tava meio puto, não queria, falou que nunca mais ia acontecer aquilo. E ele foi e acabou que ele deu mais mole pro Lance. Tirou pra fora, o Lance foi, caiu de boca lá.
Eita, Giovana.
Só que nisso que ele caiu de boca, o negócio começou a ficar tenso, começou a ficar com... Ficou quente.
Aí virou um tofu.
Não, o Lance insinuou que o Daniel poderia fazer também. Aí o Daniel foi e caiu de boca no Lance. Só que depois que ele caiu de boca, ele ficou neurótico, levantou, começou a bater no Lance. E no final das contas, pegou um taco de golfe e bateu na cabeça do homem e o cara morreu.
Gente do céu, já virou uma série policial, né?
Sim, foi o final, foi um final de episódio que me deixou assim, tipo, peraí, isso aconteceu mesmo?
Séries inglesas.
Pois é, exatamente.
Séries inglesas.
Falei, como é que isso pode ter acontecido? Cara, um dos protagonistas morreu porque deixou o hétero chupar ele. E o hétero ficou maluco. Simples.
Quem nunca, né, gente? Quem nunca?
Ô, Chico, peraí, né?
Olha só, Chico, vou falar uma coisa. Eu nunca deixei um hétero me chupar ele depois bater na minha cabeça, não, tá?
Ah, um tapinha não dói, vai, Du.
Olha, gente, se vocês vierem pro interior de São Paulo, vocês vão entender o que eu tô falando, gente.
Um tapinha
vai
não
mim.
Dói, né, Chico?
Olha só, um tapinha não dói, mas olha só, pegar depois um taco de golfe da cabeça,
que é um taco, não dá. Que é um taco de golfe, um taco de base, vai, que pessoas vão ser retrógradas, gente, vamos abrir essa mente.
Ai, sim, Maria da Penha tá aí pra isso.
Esse podcast pode ser usado contra você, Chico.
Por favor, hein.
Bom, gente,
cuidado com essas coisas.
Toda a propaganda do pepino, da banana, do topo já foi feita. Se você não está aí ligado com produtos saudáveis, né, que é uma tendência, que em vez de GNT sabe o que eu tô falando. Porque essas séries não passam no GNT, tá, gente? É só para os problemas de
não passam.
Enfim, daí dá pra ir atrás, né? Pelas internet da vida, pelas FENACs, não é, Du?
Vai na FENAC da vida. Ó, se vocês fizerem, se não acharem a legenda boa na FENAC, eu indico ir lá no Legendas, dar uma olhada oficial lá. Mas tem que procurar pelo nome, tem que digitar lá na busca, porque não tá nos principais. Então não adianta, tem que procurar, não tá lá. Você vai falar, ah, o Du falou pra ir lá no Legenda e não tinha nada. Falei, tem que ir lá pesquisar, senão você não acha.
Tá, uma busca então, Biluzinha, não seja preguiçosa.
Biluz, sério, eu não vou contar mais porque pra não tirar, mas indico que, se você for assistir, assista os dois, não perca a esperança, vai até o final. O último episódio do Banana não tem nada a ver com nada, você vai, então eu indico que nem assista. Então vai até o sétimo do Banana, vai até o sétimo do Banana, porque a história acabou no último do Cucumber, que foi o 8. Aí depois não tinha nada pra fazer, eles inventaram um episódio maluco de que pegaram uma mulher e uma imigrante chinesa, que uma não falava a língua da outra, e as duas ficaram conversando dentro de um apartamento de que eles estavam fazendo limpeza, e eu não entendo porque eles fizeram isso até agora.
Que isso, gente?
Então,
séries
por favor,
inglesas,
assistam,
né,
até o episódio.
Sério,
eu acredito, achando que tinha alguma coisa, não tinha nada.
Aí a gente esquece que tá falando de séries inglesas, né?
Ai, mas olha só, séries inglesas, eu até um certo ponto, as maluquices você entende. Tipo, depois que eles que matou o cara, que eles começaram a fazer as coisas lá, o negócio ficou meio que, sabe, dá pra entender, dá pra seguir, isso e aquilo. Mas, porra, desculpa.
Vocês
pegam o último episódio de uma série secundária e fazem um episódio que não tem nada a ver com nada, nem com a história. Oi?
Isso só alimenta o estereótipo de que gay não gosta de lésbica, não é verdade?
Exatamente.
Ah, mas olha, vou falar, tinha bastante história de lésbica, tá? Eu acho que foi mais ou menos metade. Tinha até uma transexual no Banana.
Ah, não, trans é
uma... Olha aí, gente, diversidade sempre, né?
Aliás, que, ó, uma dica, tá? Fugindo do tema séries inglesas. Quem gosta de Orange is the New Black precisa ver um dos últimos episódios de Mindy Project, que tem a transexual do Orange is the New Black. É um dos melhores episódios da série. Aliás, Mindy Project, uma das melhores comédias da atualidade. Fechando parênteses, voltamos para o tema. É muito boa, né?
Mindy Project. Amo, amo, é amo, amo de paixão.
Eu morro de rir com essa série.
Não, eu também. Gente, é maravilhoso. Eu fico, tipo, louco assistindo, querendo mais e mais e mais.
E ela era do The Office, que era uma série inglesa também.
É, ela, ah, ela era do The Office. Office. Ela era, ah, nossa. Adora,
mas você sabe que essa série é da produção dela, né?
Qual série, do?
Da Mindy.
The Mindy Project.
Ah,
Mindy
sim,
Project.
Ela faz roteiro, ela faz tudo. Ela é a dona. Ela é a owner.
Ela é maravilhosa.
Eu gosto muito dela. Eu já gostava dela em The Office. Não tive tempo ainda de ver essa que vocês estão comentando, mas agora, depois de tantas propagandas positivas, quem sabe,
ah,
né, assista, gente?
Tá na terceira temporada. A primeira demora um pouquinho pra engatilhar, mas depois fica uma maravilha. Muito engraçado. É uma das séries que eu mais gosto de ver. E das que, poucas que eu ainda fico ansioso pra ver o próximo episódio, sabe? Mas daí, gente, pulando das leguminosas aí, o que mais que a gente pode falar de séries inglesas?
A nova aquela baseada, né, no livro da...
Baseada, porque inglês também adora uma droga, né?
Adora. Gente, como eles gostam, né? Essa The Cage of Vacancy, eu assisti ela especialmente pra participar desse... podcast.
É bem parecido com o livro, viu? Não sei se vocês leram.
Não, eu li o livro.
É um livro difícil de ler, eu assumo.
Também achei.
Pra quem acompanhou todo o trabalho anterior da J.K., eu acho que ela quis mostrar ali a versatilidade dela e ela foi retratar temas sérios da sociedade lá, que a gente pouco conhece, pouco tem acesso a essa parte, né, dos subúrbios lá da Inglaterra. Eu acho que é uma história super interessante, que mostra um
gostei
embate
muito, gostei muito.
Que é real, que faz parte até do nosso dia a dia aqui em São Paulo, né? A gente vê a luta de classes mesmo, e lá eles pegaram uma cidadezinha pequenininha em que isso fica muito mais claro, fácil de delinear e fácil de colocar numa série de TV. 3 horas.
Foi. Eu gostei bastante. Mas eu acho, mas algumas das variações do livro da TV me irritaram um pouquinho.
É, pra mim
confesso.
Também. É, porque a gente ficava esperando um pouco do livro, não.
Eu acho que esperava mais.
O livro, pra mim, acho que eu aproveitei bem, então, mais que vocês, né?
Mas olha, eu não sei. Minha mãe viu o livro, assim, leu o livro e assistiu a série. E ela assistiu o primeiro episódio, pra falar a verdade, e ela não gostou. E minha mãe geralmente gosta desse tipo de coisa. Por exemplo, ela adora Downton Abbey, que é um tipo de série inglesa que tem um... que tem uma história, assim, sabe? Que é baseada em história. Que
novelão.
E essa minissérie é bem baseada na história que foi do... Que, teoricamente, aquilo ali também é meio histórico, né? Que você vai levar em conta que o subúrbio de lá é muito assim, né?
É bem realidade.
É realidade.
Né? Ele é como se fosse baseado em fatos reais mesmo. Ele é bem incrível tudo que se passa ali. Poderia acontecer na vida e na cidade de todo mundo mesmo. Mas eu curti bastante coisa, eu acho que a série funciona, independente do livro. É, o livro é sempre mais bacana porque ele expande tudo aquilo que a gente vê na TV ou no cinema. Mas teve coisa que eu não curti mesmo. Por exemplo, no livro a gente sabe que a menininha lá, que é indiana...
A Sukhvinder.
Exato, é difícil falar o nome dela, né? Ela tem um papel muito mais importante no livro, ela é meio que narradora quase, né?
Não só é esse papel de narradora no livro, como no final, ela que salva, ela tenta salvar a vida do menino e vai falar no funeral da menina, né?
Exato, são momentos que são importantes e que acabam desconsiderados no, na série, né? A única coisa que eu agradeci foi que eu ficava pensando assim, meu Deus... Quantas vezes vão tocar a Umbrella da Rihanna nessa minissérie?
Verdade!
Porque no livro é toda hora tem um versinho de Umbrella, né? É meio irritante.
Sim. Eu posso falar aqui uma coisa que eu fiquei esperando? A cena do barraco da médica, da mãe da Sukhvinder, que é a Parminder, com o Mollison, o velho, que eles tiveram aquele barraco no hospital.
É, que ela
eu fiquei esperando a cena do barraco
jantar,
e não teve.
Não fizeram?
É, eles fizeram uma parte no jantar e uma parte no consultório, porque é naquela hora que ele vai pedir o remédio para as banhas dele, e aí ele começa a falar. E ele começa a reclamar que ela está abusando do poder. E aí nisso que ela começa a abusar do poder, e aí eles não tinham como fazer aquilo ali, porque não era um coisa aberto, eu acho que não era um consultório aberto, porque aparentemente no livro ele é meio aberto. Então ele não tinha como chamar a atenção de outras pessoas, então eles jogaram a confusão pro jantar, num jantar que também foi meio confuso, dele ter levado a Kai pra lá.
Mas no livro o jantar também era meio que bafão, lembra?
Sim, mas é porque tinha o sócio do Barry lá, que era o Gavin, que era o namorado da Kay. Só que ele não apareceu nessa história. Ele tenta dar em cima da Mary, que é a viúva, depois desse jantar, quando ele tá levando ela pra casa. E não teve isso, não teve essa história.
É, eles reduziram bastante os personagens. Não teve também o estupro, né? Porque na história a menina era estuprada antes de morrer. Você lembra?
Sim, teve. Ele só teve o ladrãozinho indo pra cadeia, e quando ele volta, ela consegue se fechar dentro do quarto. Ela não é estuprada.
Pois é, acho que eles pesaram a mão ali. Tipo,
e eles também transformaram o Simon, que é o pai dos irmãos, do aquele cara lá que roubou a televisão, que no seriado foi televisão, mas na verdade é um computador. Que ele comprou a televisão errada, dos bandidos, e aí eles transformaram ele em meio irmão do Barry, tipo, nada a ver.
Não, e eu ficava pensando assim, porque eles compram um computador, e o computador é essencial na história, porque a história fala de cyberbullying, né? Fala de bullying na escola e fala também das crianças fazendo bullying com a comunidade lá por conta daquela eleição. Então eles iam, falava mal de cada um dos candidatos. E depois você descobre que, né, o computador é importante porque ele era usado para fazer isso. E nessa história não. Eu ficava pensando, gente, como é que eles vão fazer isso tudo tendo uma TV? Aí eles enfiaram aquela coisa de Smart TV, TV com conexão à internet, que não colou para mim, porque quem tem uma Smart TV sabe o quanto é difícil digitar alguma coisa naquela bosta, né? Até pra achar alguma coisa na Netflix, você fica meia hora digitando.
Mas você, não sei se você lembra, mas no final, quando eles acharam, quando a menina morreu, que eles acharam a caixa, a empregada lá que achou, falou: ah, essa televisão novinha tinha até um teclado dentro. Eu falei assim: teclado junto com a televisão. Tudo bem, eu entendo que eles queriam fazer, transformar isso num computador pra trazer a história toda como se fosse ligada à televisão.
É, mas por que não fizeram um computador logo, né?
É porque eu acho que a época que a história foi passada no livro era uma época que o computador ainda era aqueles computadores velhos.
Entendi, grande.
Aqueles PCs mais antigos, aquele monitor que parece televisão, não a televisão de hoje em dia.
Sim, aí faz sentido. A caixa ia boiar e a menina morrer porque ela ficava presa na caixa.
Ela ficou presa no, nos fios da, do...
Se fosse uma caixa...
Não, pra falar a verdade, ela não morreu dos fios. Ela, na série, sim. A menina no livro, ela se suicidou porque o irmão dela morreu enrolado nos fios. E a Supervinder vai lá, que se joga lá no riacho pra poder salvar. E na série eles botaram o pai dela, que é um cirurgião plástico, nem é cardíaco, mas foi ele que tinha feito as cirurgias do velho Mollison lá. E ele que achou a criança e levou pra casa, simplesmente. Então, assim, eles fizeram algumas coisas que eu acho que não valiam a pena terem colocado no jeito que colocaram.
É, acho que eles fizeram isso pra diminuir mesmo a história, né? Pra ter que saber lá em 3 episódios. Mas, enfim, ainda acho que teve um resultado satisfatório. É legal de ver como tudo se conecta, né? Isso que é bacana, apesar de ser um micro-universo ali, de falar da realidade daquela vila, as coisas vão se conectando e tudo dá uma merda. É pra mostrar que é assim mesmo, o coletivo, se não se ajudar, não vai dar certo pra vida. Então acho que essa é a mensagem que o livro tem. Eu achei bem legal a Tiki ter explorado isso. Ela já tá escrevendo agora uma outra série de detetive que vai mais para esse lado, né? Deixa bastante a fantasia de Harry Potter para trás. E eu acho que talvez ela usou esse livro até um pouco como ensaio, né? Você já leu esses livros novos? Né?
Não li. Eu estou... Não que eu esteja esperando, mas é porque agora Nessa, exatamente essa semana, eu tô começando a ler os livros do Game of Thrones pra começar a assistir a série. Então, assim, eu estou um pouco atrasado com algumas séries de livros que eu queria, porque eu fiquei meio muito enrolado ano passado, não pude ler livro, não pude assistir seriado. Eu ainda tenho algumas coisas de série atrasada até hoje, mas, assim, eu tô botando meus livros em dia. Então eu comecei a peguei o primeiro livro do Game of Thrones.
Nossa, pra eu tô poder ler. Na página. Eu também tô lendo o primeiro livro do Game of Thrones. Deixa eu ver, tá aqui do meu lado. Ainda estou na página 315, menino. Dá
falta,
tem,
tipo, tá na minha frente.
Ainda falta um literalmente livro inteiro do The Walking Dead pra eu ler, se eu for comparar.
eu ainda falta muita coisa, porque eu, tipo, devo ter lido os capítulos. Então, assim, eu tô bem no começo mesmo. Eu peguei essa semana pra começar a ler. E aí eu não tô lendo mais nada. Mas eu acho que, assim, ela vai se dar bem nessa outra linha, porque eu não li esse do Cuco. Você leu esse do...
Que ela, li, eu achei bem legal. O segundo livro dessa série do detetive, o Strike, é bem melhor do que o primeiro, mas eu curti, eu acho que vai sair série, parece, né?
Vai. Não tinha visto esse, não.
É, parece que vai sair série.
Depois eu vou procurar saber.
E, enfim, tenho grandes expectativas. Chicolícia, você não falou nada.
É porque quando vocês começaram a falar sobre o livro, eu não li o livro da série, baseado na série, eu só vi só a mesma série. E pra mim funcionou muito bem, gostei bastante, eu amei algumas colocações. Pra mim tudo funcionou perfeitamente, gente. Talvez porque eu não tivesse lido o livro, não tinha expectativa alguma, vi mesmo, como eu falei pra vocês, eu assisti a série só pra gente participar desse podcast, pra gente gravar. É, gostei muito, achei legal o uso da trilha sonora, que o tempo todo ali, uma trilha bastante marcante, aquele...
Gente, maravilhosa trilha.
Não é? Eu até procurei depois o álbum, e é bem bom, viu? Quem tiver a oportunidade de procurar, procure. É bem legal aquelas danças. Elas funcionam muito bem fora da série. Eu sou muito ligado em trilha. E eu achei que ela conduziu muito bem a trama. Fiquei bastante emocionado com a morte da menininha lá, tudo. Me tocou bastante a série, assim. Depois até pedi, eu tenho uma aluna que ela tem o livro, pedi emprestado o livro pra ela, pra dar uma olhada, mas agora como vocês estão falando assim, eu tô até com medo de ler e de repente...
Não, ele é bacana,
odiar uma coisa ou outra, né? Porque tá tão...
Não, você não vai odiar. Mas você vai ver que existem diferenças. Sim, o começo dele principalmente. O começo dele é bem cansativo.
É, na verdade, eu até espero que haja diferenças, porque a gente não... É, quando se trata de outras mídias, é bem... É, eu já estou muito acostumado com isso. Eu li as séries Divergentes, li as séries Crônicas de Nárnia, li tudo isso aí. E já estou acostumado com essa transposição para a TV, que até mesmo demanda... Tem muita diferença, às vezes por uma questão até de veículo. A televisão pede uma linguagem diferente do que o livro pede. O cinema pede uma outra linguagem. Então, isso já não me afeta tanto assim como me afetava antigamente, não.
Ó, gente, informação aqui, o Chamado do Cuco vai ser adaptado para a TV pela BBC.
Ai, tá vendo?
Deixa eu só fazer dois comentários, que são os dois últimos, teoricamente, que eu tenho, e o resto, vocês quiserem comentar, e se eu lembrar de alguma coisa, eu falo. Mas um era que eu esperava mais da Samantha, porque no livro ela é bem melhor.
É, cara, no livro eu tinha até na imagem a Samantha do Sex and the City, porque ela era tão mais ousada.
Gente, ela ficou apaixonada pelo
cara do One Direction.
Vocalista da banda. E aí ficou doida por ele, e depois ela faz sexo com o menino na festa. Tipo, ela é muito mais, assim, ousada. Eu achei a atriz linda. Gostei dela como Sam. É, mas eu achei que ela podia ter feito mais. E a outra coisa foi a cena que não existe no livro. Pelo menos eu não lembro. Que foi aquela cena dos vermes dentro da
mercearia.
Da delicatesse.
Né?
Não, e aquela caveira no livro também tinha aquela caveira? Não lembro.
Não existia aquela caveira no livro. Fizeram como se fosse uma presença maior do fantasma do Barry Fair, porque esse fantasma, ele fala mais, ele manda mais mensagens. Só que na série eles não tinham como fazer isso.
E outra coisa que eles também não exploraram foi
aquele cara que tem compulsão, que fica coçando o cabelo.
Sim,
toda
o
vez,
pombinho.
É, não exploraram a relação dele com o menino, né?
Com o filho, que ele diz que ele sabe que ele é. Que nem falaram que ele é adotado.
Pois é,
falaram,
exatamente. Não,
não
falaram.
Não, não
porque
falaram.
Porque ele tinha toda uma história, ele tinha toda uma história que ele fazia todas essas implicâncias porque ele achava que o pai dele não gostava dele porque ele era adotado.
É, tem bastante coisa que não explorou, porque também não cabia.
Não exploraram muita coisa. E também
senão
tinha, por exemplo,
ficaria gigantesca, né?
É, sim, mas assim, eu acho que se eles fizessem mais um episódio, o negócio fluiria.
É, eles iam conseguir trazer muito mais detalhe do livro. Então, ó.
Porque, por exemplo, a Sue Winder, ela virava amiga da Gaia e do Andrew quando eles trabalhavam lá. E ela nem foi trabalhar, ela ficou num lugar dela, sabe?
Eu não sei nem porque colocaram essa menina na série. De boa, ela não tem relevância nenhuma no seriado e no livro ela tem muito. Deviam ter pegado as características dela e colocado em outro personagem mais completo, sabe? Mas ainda assim, eu acho que vale. E fica a dica pra quem não leu o livro, leia, porque você vai pescar um monte de outros detalhes como esse. E o bacana de ler, né, igual você tá lendo Game of Thrones agora, ler alguma coisa que você já assistiu, é que você vai expandindo o universo daquilo. Você vai pegando mais e mais detalhe. E eu acho isso muito bacana. Às vezes, né, todo mundo fica assim, não, eu vou ler tudo antes de estrear a série pra não tomar spoiler, mas ler depois é tão legal porque você fala, nossa, isso aqui, que bacana no livro, né, é diferente.
O que mais que temos de séries inglesas?
In the Flash.
In the Flash, ai, gente.
In the Flash, eu vi só a primeira temporada, é o do zumbi?
Ah, não acredito, é do zumbi fofo.
Do zumbi gay, não é?
Gente, a segunda temporada depois veio, tipo, botou pra
que,
ferrar
aliás,
isso, claro.
A amiga zumbi dele é a do Queijo Vacancy, não é? A esposa do Fair Brother.
Caraca, eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar. É sim, a Mary.
É ela.
Aham, é isso mesmo.
Eu adoro, porque assim, ela. Eu conheço a mulher de algum lugar e eu não sei de onde. E aí,
já descobrimos de onde.
Você me fala. Caraca.
Pois é, eu amo a série, eu achei essa sacada. Aliás, essa sacada aí de você comparar minorias, né? É muito comum isso nos quadrinhos e ultimamente as séries têm feito muito isso.
Sim,
True Blood fazia. True Blood fazia muito isso com os vampiros.
X-Men
e agora
faz
o
bastante também.
X-Men faz bastante. E agora o In the Flash lança os zumbis a um outro patamar. A um patamar muito mais interessante. E é legal você ver a aceitação. O pai, por exemplo, lá do namoradinho do zumbi, ele custa aceitar tudo em relação ao filho, né? Ele não quer aceitar que o filho é em nenhum dos aspectos. Seja o aspecto emocional dele, o relacionamento com o protagonista, seja que o filho é um zumbi. Então, é uma sacada muito genial a série. Eu sou incondicional.
Ficção é bacana pelos paralelos que eles fazem, né? Eu adoro quando eles são criativos nesse ponto. True Blood fazia realmente muito bem e fazia toda uma crítica social e tava falando de vampiro. Levava uma discussão que às vezes as pessoas não queriam parar pra pensar, mas ele usava um tema bacana, né? No caso dessa série, os zumbis. Então eu acho
exatamente
super válido quando fazem isso.
Não, e eu acho muito bom, eu acho assim, e especialmente séries inglesas, faz muito disso, né? Eles têm, eu não sei, isso é uma a TV americana agora que tem, assim, agora eu digo, mais recentemente, que tem voltado esse olhar um pouco mais humano, que a série inglesa já tinha essa questão. Então, por isso que eu acho, assim, são coisas muito tocantes nas séries, e eu fico fascinado pelos paralelismos que eles acabam criando, né, com a sociedade. É de zumbi? É. Mas é uma crítica social
associado
muito grande.
Gente, muito.
Não, e essa ainda é dupla, né? Porque no True Blood eles pegavam o vampiro, discutiam as questões de minorias, não vou nem dizer questões de gays, porque não.
Minorias em geral.
Era de minoria mesmo. E nessa não, já é bem claro, né? O zumbi é gay.
Na verdade, assim, não é tão claro assim, né? A gente descobre isso mais no final da temporada.
Porque também é uma temporada de 3 episódios, né? A primeira temporada. Você não descobre de cara que ele é gay.
Não descobre,
você desconfia
no episódio.
E no último episódio você tem certeza.
isso, você desconfia.
Cara, mas pra mim ele sempre foi gay.
No último episódio. Não, não, talvez porque você já tinha essa informação antes.
Meu gaydar apitou, não sei.
Não, mas isso todo mundo apitou, mas a gente não tinha certeza.
Ele é um gatinho, aquele menino, gente. Eu sou apaixonada por ele. Ele também fez fazia a participação do Banana em um episódio.
Ah, ele participa assim, do Banana?
Faz. Ele acho que faz episódio 5, eu acho.
Olha, ele, que legal.
Ele fica com o Fred uma vez, aí ele fica apaixonado pelo Fred, fica correndo atrás do Fred que nem um louco, e o Fred querendo dar um fora nele, mas não consegue. E aí, até que ele dá um fora e ele volta pra cidade dele lá. E aí ele com a melhor amiga dele decide fugir com a melhor amiga dele.
Entendi. Uma outra coisa que eu acho muito legal em série britânica, e In The Flash fez muito isso comigo, também é a trilha sonora. Como eu falei, eu trabalhei 10 anos numa rádio, então eu sou muito ligado a isso. E o In The Flash traz um cara que é muito bom, um cara inglês, que é Keaton Hanson. Ele é muito bom. A canção final da primeira temporada é dele, a canção final da segunda temporada também. Então, assim, eu fiquei completamente viciado nesse cara. E a série é muito boa pelas referências todas. Enfim, eu amo, desculpa.
Eu gostei muito dessa série também. Acho que foi muito, muito boa. E eu acho que, assim, ela no segundo, na segunda temporada, eu acho que foi o mais importante. Caio, você que não viu, é interessante, seria muito bom você assistir pra você ver o paralelo da primeira. É que, tipo, ele começa, ele é mandado pro centro de controle dos zumbis lá, e aí ele, sabe, e ele volta pra lá como se tivesse acontecido uma coisa, e ele tem que conviver de novo com aquele monte de zumbi, que é uma vida que ele não queria mais. E aí ele fica não é um dilema, mas assim, na cabeça dele ele fica, caraca, o que que tá acontecendo? Porque eu tive que voltar pra cá. E tem uma participação do menino do Skins, maravilhoso, lindo, saudade. da primeira geração, que ele era o amigo do Tony. Do Tony não, era Tony o nome do menino?
O indiano?
Que é Nicholas Hoult, não. Não, aquele, o cabeludo.
Ah, tá.
Ele não tomava banho.
Sei. Que ficava com a loirinha.
Isso, com a Cassie.
Não, eu quero assistir. Pra falar a verdade, eu achei que essa série não fosse nem ter segunda temporada, sabia?
Eu também achei que não, demorou muito pra sair.
Será que vai ter uma terceira? Será, gente?
Não, já foi avisado que foi cancelado. Já tem um tempo. Então tá. Ano passado eu vi a notícia que eles foram cancelados.
Ah, que pena, que pena.
Sim, eu também. Eu fiquei porque, muito chateado.
Porque tinha margem pra muito, muito mais coisas ali, hein?
Tinha muita história ali ainda. E eles terem colocado aquela menina amiga dele com um pouco mais de visibilidade foi muito inteligente, porque ela
foi.
Tinha uma profundidade ali que dava uma margem pra uma história que podia crescer muito, porque ele era meio moralista até certo ponto, e ela era totalmente liberalista. Então, assim, eram dois paralelos querendo conviver juntos.
Exato.
E eles tinham um conflito enorme pra poder conviver ali. E tinha aquela facção dos zumbis. Cara, é muito bom. Muito
é,
bom
não, mesmo. A série é muito bacana muito porque boa. Ela é muito criativa, né? Na maneira como ela fala de zumbis. Não é The Walking Dead, não é nada que você já viu de zumbi. É super diferente a maneira como eles tratam o tema. A questão da maquiagem, do zumbi querer se inserir na sociedade de novo, do preconceito com os zumbis, porque eles não são mais seres vivos.
É uma outra abordagem.
É uma ficção que seria totalmente plausível se aquilo realmente acontecesse, né?
Lembrando que também, assim como o True Blood tinha o True Blood, que era o sangue sintético, a própria série também, o The Flash, tinha um soro que revitalizava os zumbis, né? Então não era uma coisa...
eles, né?
É, quando você lê Sangue Quente ou você assiste Meu Namorado é um Zumbi, é uma coisa assim, ah, o amor venceu. Não, no caso ali, como é uma série que tentou apesar de todo ser zumbis e tal, mas tentou ficar bem fincada na verossimilhança. Eu achei isso muito legal.
Ah, eu vou assistir.
Sem contar que temos mais um parâmetro, que também é interior.
Também é interior,
vocês
verdade.
Lembram disso? É interior. É. Mais uma história que eles estão contando, é o social, é o problema de você ter algum problema social maior, que eles têm que resolver dentro daquela pequena sociedade onde eles vivem, e o preconceito está preso embaixo da pele deles, eles não conseguem tirar de jeito nenhum.
Eu acho que não teria um cenário melhor para tratar de relação interpessoal do que no interior mesmo, né? Onde as pessoas são muito mais conectadas, sabe? Muito mais da vida.
Isso eu falo porque eu sou do interior e é realmente verdade. É, todo mundo aqui se conhece, né?
Não, e acaba sendo mais difícil você ter segredos, né, Chico?
Não existe. Na verdade, é tudo muito aberto, tudo é muito amplo, né? É como assim, você não é o Francisco, né? Você é o Francisco, filho da Hilda, que é filho não sei de quem. Então você tem todo um aparato. Ah, eu sou neto de não sei de quem, sou sobrinho de não sei de quem. Quando você se apresenta, aí eu falo assim, ó, quem é teu pai? A primeira coisa que eu pergunto é isso.
Ah, você que é filho de não sei quem.
É, exatamente. Né? Então, assim, isso é muito... Aliás, eu sempre falo assim, que o interior, ele é o cenário ideal pra qualquer história.
Depende. Se você for ver aquela Line of Duty, que também é uma série inglesa, né? Que tem na Netflix, inclusive recomendo. Ela já é... No interior não funcionaria, porque ela fala sobre corrupção na polícia. É uma série super urbana. Ela vai tratar de temas que no interior tem assunto, mas não o que essa série se propôs a discutir. Que
Não, mas talvez eu me expressei mal. Acho que quando você quer discutir relações humanas,
aí eu concordo contigo, não tem cenário melhor, porque ali as pessoas estão todas envolvidas mesmo. É, já cenário urbano é mais bacana pra você tratar causa e efeito, essas coisas que aparentemente não se conectam, mas estão conectadas. E essa série aí, é bacana a gente ver que a gente fala tanto da polícia do Brasil, né, que é corrupta, que não sei o que lá, e você vê que a corrupção dentro de instituições como a polícia não é coisa só de Brasil não, gente. É bem interessante essa série pra você ver como que a polícia lá de fora... A polícia real do dia a dia, tá? Funciona. Porque a gente tá acostumado a ver polícia americana infalível, imbatível. Polícia europeia que controla terrorismo e tudo mais. E nessa não. Você vai ver um personagem que ele acaba de ganhar o prêmio de policial do ano. E aí você vai vendo o quanto ele é suscetível à corrupção. E quando o sistema inteiro ajuda a colocar ele como uma pessoa corrupta. É muito legal. Eu acho assim.
Já deixei ela aqui na minha lista, já, hein?
É, não é fácil de assistir também, não, viu? Ela cansa um pouco, ela é super longa, ela tem acho que 57 minutos mesmo. E não Nossa. É tipo assim, ah, é uma série de uma hora, mas tem tanto comercial que acaba ficando 40. Não, são 57 minutos. E tudo muito casadinho. É bem bacana. Eu acabei de assistir a primeira temporada, vou começar a segunda logo mais. E já estou ansioso.
Eu vi aqui que tem duas
temporadas.
Não digo temporadas
que eu vou assistir
aqui,
porque não, ainda tô atrasado com um monte de coisa. Então, assim, eu não tenho nem como adicionar seriados. Porque tá complicado. Eu sou uma pessoa muito viciada em reality show. Então, assim, aparece um novo.
Você já
tá assistindo,
né,
gente? E é bem interessante, assim, essas coisas de você colocar, voltando a falar dos problemas sociais, e você colocar ela num âmbito de interior, porque é literalmente onde as pessoas realmente lidam com isso. Porque se você vai pegar um centro urbano, as pessoas praticamente não olham na sua cara mais hoje em dia.
Não, e é mais
então,
fácil.
Eles não vão lidar com
aquela
isso.
Aquela pessoa te incomoda, beleza, eu não falo mais com ela. Ela, às vezes,
nem preciso
mora...
mais viver com ela.
É, não mora no teu bairro. É alguém que você vai ver, tipo, uma vez na semana. Então é fácil lidar. No interior, não, né? No interior, tudo vira assunto, tudo vira fofoca, tudo vira tema de meses e meses de conversa.
Vocês não têm noção do que é isso.
Eu tenho, porque a família do Cirilo é do interior, né? É muito bizarro acompanhar as coisas pelo Facebook, porque ele vem me contar. Ele ainda tem muito disso. Ah, é porque a fulana que não sei o que tá tendo um caso com o outro. E ele fica descobrindo as coisas pelo Facebook. É muito engraçado.
Aqui eu trabalho numa escola também. Acho que escola é o lugar onde o ciclo de comentários é onde mais flui, né?
Se
expande ali de uma forma absurda. Então todo mundo sabe de tudo. Então, assim, é impressionante as coisas. A coisa acontece hoje, agora de manhã, né? Daqui 2 horas, todo mundo tá sabendo. Todo mundo mesmo, né? É muito icônico isso. É muito... Quando a gente vê novela, aquelas novelas antigas do, do Agnaldo Silva, que se passava naquelas cidadezinhas de realismo fantástico lá no Nordeste afora, é bem aquilo mesmo.
É muito divertido de acompanhar de longe, e eu não digo aí, que deve ser.
Sim, é complicado, assim, até porque eu também, eu morava até um certo, em teoria, em tese,
gagueja,
namoro, porque minha mãe mora
Dudes.
Lá. Porque assim, minha mãe mora lá, e eu sempre tô por lá. Minha mãe mora numa outra cidade, que é próxima do próxima, assim, em termos. É uma cidade vizinha do Rio de Janeiro, que se chama Itaguaí. Eu sempre vou pra Itaguaí, sempre tô na casa da minha mãe. E, assim, a gente mora perto de parente e todo mundo conhece todo mundo. E aí eu fico assim, as pessoas olham... Quando eu tô agora, hoje em dia, tem muita gente que eu não conheço. Mas quando alguém conhecido me vê, olha, quanto tempo, o que você tá fazendo? Como é que tá a sua vida? E querem saber de tudo, exatamente tudo que a gente tá fazendo quando a gente não tá... E aí é meio complicado, eu totalmente entendo esse tipo de coisa e vejo e fico tipo, não, tipo, eu quero ficar no meu canto, você tem que ficar no seu, não precisa se meter na minha vida.
É, tipo, me deixa.
Uma outra série inglesa que eu acho que tem feito um pouco de sucesso, assim, um pouquinho só, é The Fall, né?
Bastante, né?
É a da mulher do...
Não, para lá, para lá.
Do cara dos 50 tons de cinza.
É, ele queria falar... É da mulher lá do Arquivo X, né? Pera lá, vamos...
Isso!
Guilherme Anderson.
Eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, gente.
Você está fora desse podcast agora.
Não, juro, eu sou muito ruim de nome.
Gillian Anderson, a maravilhosa...
Não dá pra esquecer o nome de Deus, filho, por favor.
A gente, ela é maravilhosa. Ela é muito boa. Eu só não gosto da voz dela sussurrada, mas eu gosto dela.
Eu gosto da voz dela de qualquer jeito.
Eu acho que tudo bem aquela voz dela, gente.
Gente, ela no Hannibal, quando ela começa a falar, e aí, tipo, as coisas são as coisas mais tensas do mundo, mas ela tá falando super devagar e super calmo, super sussurrando. Parece que tá tudo acontecendo à volta dela e ela não tá nem ligando
tá
aí.
Nem aí. Tá, porque ela é muito foda. Não.
Aliás, tem um episódio nessa segunda temporada de The Fall que é, acho, pra mim, é o momento mais esperado, mais aguardado, que é quando ela começa a interrogar.
Puta,
interrogar
que
ele.
Cena fantástica.
Gente de Deus! Demora o quê? Uns 20 minutos aquela cena toda? Eu não sei se é isso. Mas, cara, aquela.
Demora. Eu acho que é tipo 60% do episódio, mas é tão bem feita que você não vê o tempo passar.
Não vê. Porque você espera tudo a qualquer momento ali. E não acontece assim. Acontece muito mais coisas. Do que é muito mais pelo não dito do que pelo dito, né?
Sim,
os
é
olhares,
né?
As inflexões de voz, as impostações, os gestos. Nossa, aquele. Muito aquela ideia da aranha tecendo a teia sobre a sua vítima.
Uhum.
E aí você não sabe quem que é a aranha de fato, se é ela ou se é ele. Nossa, aquilo é incrível. Eu tirei o chapéu pra aquela cena.
Foi uma das melhores cenas que eu vi esse ano. Agora, outra cena que eu esperava muito era o Jamie Dornan saindo do armário, né? Lembra dessa cena? Ele entra no armário no quarto dela. Eu pensei, ai, agora que esse homem lindo vai sair do armário.
E ele não sai.
Ele até sai, mas ninguém mostra.
Então, mas ele sai não na hora que a gente espera que ele saia, né?
Ele tem que sair do armário pra vida, isso sim.
É, na hora isso.
Que homem
também. Então,
homem
todo
lindo,
mundo.
Né, gente?
Ó, gente, e assim. Pode dar spoiler da segunda temporada? Pode, né? Acho que.
Pode, né? Quem
olha,
assistiu,
por mim você pode dar spoiler, porque assim, quando eu decidi assistir, eu já não vou nem mais lembrar. Então não tem problema.
Tá. Aquele final, quando ele leva. Quando o carinha que ela tá ficando, o policialzinho lá, e ele, os dois são baleados. E ela ignora completamente. Puts. O policial que está morrendo
para
salvar o assassino ali, o psicopata. Aquilo é incrível, cara.
É.
Aquilo é fenomenal.
Pena que só vai ter mais uma temporada. Pena.
Não, eu não acho pena, não. Sabe por quê, cara? Eu não sei se você percebeu isso, mas em alguns momentos dessa segunda temporada, eu senti sinal de desgaste.
Ah, eu não sei, Chico. Eu assisti tão... Eu não sei. Terminou a série, eu fiquei depressão pós-default, sério.
Não, eu entendo, mas assim, apresentou... Eu, pra mim, apresentou alguns sinais de cansaço, sim, de desgaste. Eu acho que uma terceira temporada aí é mais do que o suficiente pra fechar mesmo a história. Porque ficar alongando demais, eu acho que acaba ficando aquelas séries que passou da hora de terminar só porque tá fazendo sucesso. The Walking Dead, um beijo pra você.
Ah, não sei, eu entendo. A série teve uma dinâmica bem diferente na primeira temporada, mas ao mesmo tempo teve elementos que me deixavam muito curioso. Aquela menina adolescente pagando de menina adulta. Gente, eu queria pegar a cabeça daquela menina e bater na guia da calçada, mas sabe aquela guia de quando uma rua vira outra, que ela vira uma ponta, assim, ó? Eu queria bater a cabeça dela ali, de tanta raiva que eu tinha. Porque, ok, é o Jamie Dornan, sei lá, é um cara lindo, incrível, a gente quer ser perseguido por ele no metrô, mas, gente, ele é um assassino, sabe? Não, tá fazendo muito errado.
Ah, mas é o famoso amor bandido. Não tem tantas mulheres aí que se envolvem com caras que ela sabe o que eles são. É a questão do, sei lá, é um desejo, é um... a sensação de perigo do...
E eu fiquei muito surpreso dele dar trela pra ela, né? Porque você fala, ah, ele tá usando ela, mas chegou uma hora que eu não sabia se ele tava usando ou se ele também tava gostando daquilo.
Eu
mas
pra mim,
ele já,
eu achei que tava gostando.
E o que aconteceu? Ele já tá preso?
Ele levou um tiro, né? Ele levou um tiro.
É, ele foi preso, aí acho que foram fazer tipo uma
reconstituição.
E aí um cara deu um tiro nele.
Na verdade, não foi uma reconstituição. Acho que era pra encontrar uma última vítima dele que tava morrendo, né?
Ah, foi. Depois ela volta com a vítima, é verdade.
Isso. Ela volta... Aí,
mas o intuito da série não é prender ele?
É, não, assim, porque tinha... prenderam ele sob suspeita. E aí tinha essa questão da suspeita de que tinha uma garota desaparecida e ela consegue fazer com que ele diga a ela onde a garota está. Por meio de um jogo aí e tal. E ele acaba indo e lá ele acaba sendo alvo de um atentado. Ele e um policial levam um tiro.
Exato. Eu não sei o que vai acontecer na terceira temporada, porque se a segunda mudou a dinâmica, a terceira vai mudar muito mais. A não ser que ele fuja da prisão ou que ele seja liberado por algum motivo.
Mas só de você ter tido ela preferindo socorrer ele ao policial, isso já dá um... Nossa, dá uma ampla margem pra muita coisa. Porque ela é uma mulher que não tem pudores, não tem limite algum. Ela quer e ela vai, entendeu?
É, tanto que ela canta Kalinda na série, né? Vamos deixar isso.
Exatamente, é. E a tensão sexual que existe entre ela e ele é muito forte aquilo. É muito forte.
É, você fica querendo que os dois se peguem, né?
A gente quer, inclusive, não quer?
Eu quero.
Eu quero um.
Ah, eu também quero. Não sei, nunca vi a tensão sexual dele, mas eu também quero.
Nem que ele mate ela depois, ou ela mate ele, mas tem que ter alguma coisa, poxa. A gente aguardou 2 anos isso.
E agora vai ter que aguardar mais um. Não sei se eu vou aguentar.
Aguenta sim. Enquanto isso, vai matando as saudades dele em 50 tons de cinza e já era.
Ai, gente, esse filme é muito engraçado, né?
Eu nem vi.
É comédia, comédia.
É melhor comédia que eu conheci. Gente, tem mais série pra gente comentar? Acho que não, né?
Acho que teoricamente não.
É, tem Downton Abbey, que eu tô bem atrasado, que vai chegar
não
agora.
Não posso falar nada, que eu nunca assisti.
A última temporada, e também não posso falar porque eu parei, ainda tô na segunda, então...
Não, eu tô em dia com a série, mas já que ninguém tá vendo a série, então eu não vou falar sobre ela sozinho,
não,
né?
Pode
então
comentar, queridão. O microfone é seu, vou até deixar meu microfone no mudo aqui pra você falar.
Nossa, obrigado, gente. Eu sempre quis esse momento sozinho. Alô, pai, alô, mãe, alô, você que me escuta. Vamos falar de Downton Abbey. Na verdade, assim, essa última temporada. Eu tô muito chateado com o Julian Fowler, que é o carinha que faz o. Que é o showrunner. Ele tem um prazer sádico de matar todo mundo na série, entendeu? Então, assim, tô gostando bastante dos rumos que essa temporada
ele
tem
assumido.
Ele é
tipo assumido. George Martin, né? Do Game of Thrones.
É mais ou menos isso. É mais ou menos...
Mas então, olha, Meg Smith sobreviveu a ele, então?
Claro.
E ela,
gente,
quer
Meg...
honrar, né?
Ela é a melhor coisa da série, sem dúvida.
Não, eu também. Nelas... O que eu gosto mais é ela no seriado.
Nelas, na boca delas estão, assim, os melhores diálogos, as melhores observações.
As melhores
ela é
tiradas.
Muito ácida. As melhores tiradas. Ela é muito ácida, ela é fantástica. E uma coisa que eu tenho gostado muito nessas temporadas mais recentes é como eles têm mostrado o passo a passo da emancipação feminina. Porque o que antes era um seriado com uma predominância grande, masculina, e as mulheres sempre aquelas, elas, as donzelinhas, com o passar dos anos, elas foram rompendo com isso e assumindo uma posição de protagonismo na série. E eu acho isso fantástico. É, até com algumas mortes que teve... De protagonistas masculinos, e aí ficou muito evidente que a série hoje é uma série sobre elas.
Sobre as mulheres.
E eu acho, né? Sobre as mulheres. E eu fico muito satisfeito com esses rumos que ela tem tomado, gosto bastante. E eu acho que essa temporada. Eu escutei alguns rumores que talvez possa vir ser a última temporada.
É, não, tá confirmado, vai ser a última mesmo.
Vai ser a última. Eu acho que é muito bom que seja a última. Porque, senão, tudo bem, é um novelão, né? Essa coisa de novela mesmo. Mas toda novela ela tem que acabar, senão fica muito arrastado, muito esticada.
É um novelão de época das seis, né?
É bem isso. Lembra muito A Força de um Desejo, né? Aquela muito bacana do Gilberto Braga de alguns anos atrás, com a Malu Mader. Então, assim, é muito bacana os desdobramentos da série. É uma série obrigatória. Eu acho que, assim... lembra, alguém aqui assistiu Assassinato em Gosford Park? Foi o último filme feito pelo Robert Altman antes de falecer. Tinha até Ryan Phillips no elenco. E acho que tinha Maggie Smith, inclusive ela foi indicada pelo Oscar por esse papel nesse filme. E tinha uma dinâmica muito bacana, muito parecida. Inclusive, o Fellows foi roteirista de Gosford Park, se eu não me engano, também. E aí eles criaram essa dinâmica de esse jogo social de patrões e empregados, essa questão do o andar de cima e o andar de baixo, e aos poucos esses andares têm se misturado e você vê todo mundo transitando. É muito legal você catar as dondoquinhas de Downton Abbey fofocando com as suas empregadas. Me lembra muito Manuel Carlos, quando a patroa deita no colo da empregada e chora, sabe? É muito bacana essa dinâmica novelística que a série tem. Eu gosto bastante, mas concordo que uma hora tem que acabar, né? Ela foi o grande frisson, ela é uma série inglesa, mas ela conquistou muita coisa nos Estados Unidos, muitos prêmios. Eu me lembro quando eu tava assistindo a um Emmy, e aí só dava Downton Abbey. Eu falei, gente, mas que série é essa, né? Que série é essa? Eu preciso ver isso. Vi, gostei, recomendo, vale muito a pena. Como uma observação mesmo da sociedade daquela época e traçando um paralelo com a sociedade atual, eu acho uma série obrigatória.
Eu quero ficar em dia com ela. Eu acho que o elenco feminino é realmente maravilhoso, não à toa que ele se destaca nas histórias dos personagens mesmo, porque se comparar o elenco masculino e feminino dessa série, o feminino dá de lavado. E uma coisa só que eu fiquei, assim, eu tô na segunda ainda, né? Que me preocupa é que o tempo corre muito rápido, né? A série começa no dia em que o Titanic afunda, ou na época que o Titanic afunda. De repente já começa a guerra, que tudo bem, era ali por volta de 1914, 1915. Depois, de repente, já acabou a guerra. Aí você vê, a Maggie Smith já é muito velha pra ficar fazendo uma série que tem tanto salto no tempo. Daqui a pouco eles estão em 1980.
E os saltos temporais são bem grandes. São coisas de 4 anos, 5 anos, às vezes, né?
E a velha não morre.
Claro, mas você cata a Rainha Elizabeth. É um paralelo, o Caio. A Rainha Elizabeth, desde que meu avô era vivo, a Rainha Elizabeth estava aí lá, reinando, né? Já estava lá. E nós iremos morrer e ela irá continuar lá. Não tenha dúvida disso.
A velha
viu?
É vampira, eu tenho certeza.
Então era isso, a gente fala de Downton Navy. É isso, gente. É isso.
Desculpa. Não, era isso no geral, né? Porque se tem mais série inglesa pra gente comentar. A gente comenta num próximo podcast.
Fica pra edição número 2.
Não falamos de Sherlock, que tem muita gente que é fã que pode deixar comentário aí, também faz tempo.
Verdade. Vamos
não falamos de Doctor Who. Vamos combinar, já dá pra gente se adiantar.
Porque olha
com
só,
a
então
ele
pode inserir 15
Doutor
aí, né?
Quem?
Doctor quem?
A gente podia inserir.
Não falamos de Misfit.
Vocês assistiram, mas eu sou muito apaixonado. Assisti tudo, acompanhei muito.
Tem que fazer um outro depois. Daí o pessoal, então, ó, comenta. Deixa aí que série faltou, que série a gente tem que comentar, que a gente faz um outro, né, não?
E tem um de novela, a gente não pode esquecer, hein? Em breve.
De novelas é o próximo já.
É o próximo, por favor. Eu quero chegar arrasando com Somente por Amor.
Eita,
a gente põe a mão. E a vida se refaz! É muito linda essas canções.
O Chico é tipo o Titus do Unbreakable Kimmy. Qualquer oportunidade ele canta.
Ah,
mas ele é um cantor maravilhoso, gente.
Pino Noir, canta Pino Noir, Chico.
Esse rumo,
ai, ai. Bom, eu queria agradecer, então, o Duque.
É porque você não viu eu levantando a minha gatinha aqui no melhor... no, na melhor homenagem ao Tyson ali do Unbreakable Kimmy.
Ai, é muito boa essa série. Aí,
é muito boa. Isso, comecei
isso
a ver.
Rindo ou era um cachorro, gente?
era o Dudes rindo. Viu?
Ai, Dudes, obrigado por participar com a
Dudes,
gente.
Dudes, obrigado, adoramos a sua voz, adoramos você, a sua participação, os seus conhecimentos de cucumber, banana, tofu,
é quase um feijão.
Berinjela, nabo, carotes, enfim.
É quase.
Ai,
um
gente,
feirante.
Eu te agradeço por me terem mais uma vez.
Ai,
aqui.
Por me terem, gente, pera, né?
Tá óbvio, a gente sempre tem que deixar alguma coisa, né?
Mas, ô, Dudes, rapidinho, tem uma canção daqui do interior, né? Do famoso Felipe Falcão, né? É sobre verduras, fala assim, ó. Quem é que quer verdura? Quem quiser pode chegar. Você deu uma risadinha, você quer verdura a mim e tá com medo de pegar?
Não dê risadinha, gente. Não dê risadinha que o Chico vai se achar.
O Dudes se acabou não é pra de rir, tá? Desculpa.
Não ria, não desculpa. Ria. Olha, já tá dando, já tá aí, tô sobrando nesse podcast. Ô, Du, fala aí o Twitter, Facebook, tudo.
Gente, pra me achar é muito fácil. É Du H. Peçanha, com dois Fs, por favor, que você não acha.
Du Peçanha, viu? Du Peçanha. Se digitar Du Peçanha, aí já é o irmão gêmeo ruim dele.
Sim, é meu irmão gêmeo, igual Ruth e Raquel.
É, Peçanha então, é Du Peçanha. Ruim. Peçanha é o bonzinho.
Isso. E aí você acha Twitter, no Facebook, se você botar lá em cima, você vai também me achar. No Instagram, Snapchat também, quem quiser mandar nude, pode mandar.
Ah, nude. Dura só 10 segundos, né?
É, o máximo é 10 segundos, então não vai ter nada demais.
É, e se der print screen, avisa. Então não tem problema, gente. Pode mandar foto pelado, tudo bem.
Mas eu não dou print screen, não, tá? Só avisando.
E aí, Chico,
muito obrigado mesmo, adorei.
Imagina, a gente agradece.
A gente agradece. Semana que vem estaremos de volta falando sobre novelas aqui no BoxCast.
Chico, agora eu tenho uma frase pra encerrar.
Ah, você tem? Lembra, a semana passada foi a minha, né? Que fez muito sucesso, inclusive. Vamos lá, a sua agora.
If you can love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
Hey, man!
Beijos, obrigado, até o próximo.
Beijo, Brasil!
Beijo!